Diz assim no versículo 4: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Vou ler novamente: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Eu não sei qual palavra que chamou mais a sua atenção na leitura desse versículo. Para mim, a palavra que mais chamou a atenção é a palavra sombra. Quando eu li esse versículo, ela saltou aos meus olhos. Quando eu li esse versículo várias vezes em voz alta, quando eu lia a palavra sombra, eu pensava no significado desta palavra. Talvez sombra para você pode significar medo. Talvez sombra para você pode significar dúvida. Talvez sombra para você pode significar um lugar apertado, um lugar de fato escuro, onde você não tem aonde caminhar, você não pode ver na sua frente nada e talvez cause medo, cause temor no seu coração. O texto do Salmo 23, nós já vamos voltar para Isaías, mas o texto do Salmo 23 nos dá a indicação de uma sombra também. Porque Salmo 23 começa assim, você conhece, é um salmo muito lindo, e diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o versículo 4, nós lemos ainda: que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando nós lembramos desse texto, parece que nós já pensamos de fato no lugar de perigo. O pessoal que ia de Jerusalém a Jericó, e muitos iam em caravanas, eles tinham que passar por um vale. E esse vale era um vale escuro, havia muitas árvores. E no vale é que, do monte, os bandidos e os salteadores viam quem estava passando no vale. E daí eles planejavam o assalto, planejavam o homicídio, planejavam tirar tudo que aquele povo tinha. Então passar no vale não era uma coisa muito boa. O vale da sombra da morte, quando essa ladeira era citada nos documentos dos judeus, eles diziam assim que era a ladeira da morte, era a ladeira do sangue. Eu não sei se você já passou por um lugar que você sentiu muito medo, ou que se sentiu solitário, com o coração apertado, mas você disse assim: eu tenho que passar por esse lugar. Eu tenho que passar por esse lugar, porque eu quero alcançar aquilo que Deus tem prometido. Eu quero receber de Deus aquilo que Ele tem falado ao meu coração, através de promessas, através da Tua palavra, que é linda, é maravilhosa. Eu quero passar por esse vale. E Deus diz assim para você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu seguro nas Tuas mãos. Deus diz assim para você: não tema mal nenhum, porque eu estou com você, o meu cordão e o teu cajado te consolam. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando eu vejo a palavra sombra, eu lembro de coisas que eu vivi enquanto criança também. E eu não sei se você teve essa experiência, mas a sombra, ela nos causa medo. É claro que a sombra não é viva por si só, né? A sombra acontece por causa de um objeto, por causa de um homem ou uma mulher que estão colocados contra a luz, e daí acontece a sombra. Mas eu quero dizer para você, antes de pegarmos o texto de Isaías, que o Salmo de número 91 é um dos salmos mais lidos também, Salmo 23, Salmo 91, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra de quem? Do Onipotente. A sombra de Deus nos protege. A sombra de Deus nos dá a certeza de que estamos protegidos por Ele. Que podemos caminhar no vale da sombra da morte, mas é a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que nos dá segurança. E nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos dizer: sim, Senhor, eu quero que o Senhor esteja mesmo sobre mim, abençoando a minha vida com a tua mão de poder, de graça, com a tua mão toda poderosa. Abra sua Bíblia em Êxodo, eu quero ler o texto de Êxodo, no capítulo de número 13. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, versículo de número 21 e 22. Os irmãos sabem que Êxodo é o livro da libertação, é da saída do povo de Israel que estava no Egito, sai pela poderosa mão do Senhor, e o Senhor usa um homem chamado Moisés. E o texto do versículo 21 diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvens para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? A nuvem, a coluna de fogo, o nosso Deus está presente aqui, meus irmãos. Amém? O nosso Deus está presente aqui para nos ajudar, para nos proteger, para nos aquecer do frio, para que a coluna de nuvem ela seja a sombra mesmo do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Estamos num deserto, a nossa vida é um caminhar pelo deserto, mas o Senhor nos protege. O Senhor é nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, e Ele está aqui para nos proteger. Abra sua Bíblia novamente. Se você deixou aberto em Isaías, eu quero ler novamente o versículo 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o mundo. Sabe, irmãos, aquilo que apavora o mundo, aquilo que o homem natural não entende, nós entendemos, e é Deus que nos dá coragem, porque Ele é a sombra que nos protege. Estamos debaixo da sombra do Onipotente, estamos aqui nesta noite para adorar o Deus Todo-Poderoso, não por aquilo que Ele vai fazer amanhã, mas por aquilo que Ele já fez ontem, por aquilo que Ele está fazendo agora nas nossas vidas, e adoramos ao Senhor. Estamos aqui para abrir o nosso coração, para dizer: Senhor, Tu és o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Deus de poder e glória, sem Ti nada somos. Queremos adorar o Teu nome, Senhor. O que Deus é para nós quando vem tempos difíceis, quando vem crise sobre as nossas vidas? O texto nos mostra, a exposição do próprio texto nos diz quem Deus é para você, quem Deus é para mim. Eu quero mostrar no texto isso. O texto diz assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Pobre e necessitado. Nós somos pobres e necessitados. Pastor Lúcio esteve aqui semana retrasada e ele falou o que nós somos. Nós somos miseráveis, assim como Paulo diz. Mas pela graça de Deus, Deus coloca os nossos pés firmes sobre a rocha, Deus firma os nossos passos, Deus coloca um novo cântico nos nossos lábios, Deus ouve a nossa adoração e inclina-se para nós. É este Deus que está presente aqui em nós. Então Deus é fortaleza na angústia. Talvez você esteja passando por dias de dor, de angústia, de sofrimento. Não sei o que você está vivendo, mas todos nós passamos por dias difíceis, dias de batalha. Nós não sabemos quando vai acabar, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza vem pela manhã. Que tempo é esse? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus conhece todos os dias da tua vida. Deus sabe de tudo aquilo que vai no seu coração. Por isso que o salmista, no Salmo 139, diz: sonda-me, Senhor. Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, tu me conhecias antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Eu quero mostrar, irmãos, que na experiência que Davi teve com Deus, os salmos mostram isso, que Deus é sim fortaleza na angústia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 34. Eu quero ler apenas alguns versículos deste salmo, mas eu queria mostrar para você que, independentemente daquilo que nós somos diante de homens, seja qual for o privilégio que você tenha diante de autoridades, ou você mesmo pode ser uma autoridade diante de homens, mas Deus é o nosso Senhor. É Ele quem firma os nossos passos. É Ele quem coloca os nossos pés sobre uma rocha. O capítulo 44 é o capítulo onde nós lemos no versículo 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, Deus é fortaleza na angústia. Deus está pronto para livrar de todo o temor, de tudo aquilo que você não está entendendo, de tudo aquilo que você não sabe aonde vai dar. A palavra de Deus diz assim, que se Deus é por nós, nada, ninguém será contra nós. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Irmãos, nós podemos declarar hoje: você está passando por momentos de angústia, você está passando por momentos de dor, de sofrimento. Salmo 81, abra sua Bíblia mais uma vez no Salmo, agora no Salmo 81. Olha que salmo maravilhoso, e olha o que diz o Salmo no versículo 7: clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Clamaste na angústia e te livrei. Meu irmão, minha querida irmã, o que que você está fazendo? Se você está passando por um momento difícil, mas não está clamando, não está orando, não está buscando o Senhor, está buscando saída nos homens, nas autoridades, no dinheiro, naquilo que você tem como segurança humana? Não. É Deus quem nos livra, é Deus quem nos abençoa. Salmo 86, abra mais uma vez, eu quero ler com você agora o Salmo 86, onde Davi diz assim, no versículo 1: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Versículo de número 5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Versículo 7: no dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Amém? Clame ao Senhor no dia da sua angústia. Adore o Senhor no dia da sua alegria, no dia da sua ação de graças. Adore o Senhor porque Deus está perto de nós. Ele é o nosso Senhor, que diz assim: não temas, porque eu seguro nas tuas mãos. Não temas, porque eu vou diante de ti. Não temas, porque eu estou aqui. Deus está neste lugar, e o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu vejo a experiência de Paulo, que passou por tantos sofrimentos. Era Saulo, um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. E no capítulo 9 do livro de Atos, ele recebe uma palavra do Senhor: por que me persegue, Saulo? E daí há um rebuliço na vida daquele homem, ele passa de perseguidor a perseguido, e ele sofre tantas coisas. Capítulo 11 de 2 Coríntios diz isso, mas ele diz assim: de todos os sofrimentos que eu passei, o Senhor me livrou, de todos eles. O Senhor está aqui, creia no dia de amanhã, creia que Deus está presente na sua vida e que Ele pode abençoar você com toda sorte de bênção. A graça do Senhor basta a cada um de nós. Coloque um sorriso nos lábios, diga assim: eu creio no Senhor, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de sofrimento, porque a graça do Senhor está sobre mim. Eu sei que o meu Deus me ouvirá, o meu Deus vai se inclinar para mim, vai me ouvir quando eu clamar por socorro. Ele vai colocar nos meus pés uma rocha, vai me tirar de um tremedal de lama. Não sei o que você está vivendo, mas o Espírito Santo pediu que eu trouxesse essa palavra ao seu coração nesta noite. A experiência de Jesus Cristo, quando ele também passa por angústia. Pastor, mas como Jesus Cristo também passa por angústia? Abra sua Bíblia no capítulo de número, no capítulo de número 26 do Evangelho de Mateus. Eu quero ler com você dois versículos que mostram que se até Jesus Cristo teve o seu coração apertado e passou por angústias também, é que nós também podemos passar. Versículo 27 de Mateus, 37 de Mateus 26. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Sabe de quem o texto está falando? De Jesus. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, Deus está aqui. E a palavra de Deus diz que Ele é fortaleza na angústia do pobre e do necessitado. Você já tem esse presente para você nessa noite. Deus é sempre fortaleza na vida do pobre e do necessitado que está com o coração angustiado. Versículo 4, novamente, do capítulo 25 de Isaías, continua dizendo que ele também é refúgio contra a tempestade. Refúgio contra a tempestade. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós ouvimos de Deus que Ele é refúgio na tempestade. Cantamos aqui, né? É refúgio no temporal, é refúgio na tempestade. As tempestades da vida são inevitáveis, elas vêm sobre nós. Se você pegar o livro de Jó, Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que se desviava do mal, Jó era um homem reto, era um homem que vivia em família, que buscava Deus, que orava com os filhos. Mas num certo momento da sua vida, vem um grande temporal. Ele perde os bens afetivos, perde os bens materiais, ele tem uma doença terrível que vem sobre ele, se senta no chão, começa a coçar aquelas feridas com cacos de telha, se sente o pior de todos os homens e diz assim para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Mas a vida de Jó foi transformada mesmo em meio à tempestade. E Jó declarou: Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmão, é através da luta que muitas vezes nós vemos a bênção de Deus sobre nós. Aquilo que Deus fez na vida de Jó foi uma bênção tão grande que ele é sim reconhecido como um homem de paciência, mas que viveu uma luta muito grande. Como está a sua luta? Você tem colocado nas suas orações um agradecimento a Deus por aquilo que você está passando? Senhor, eu estou vivendo uma luta tão grande, mas eu sei que o Senhor está presente, que o Senhor é Deus presente na minha vida. Eu quero adorar o teu nome. Eu estou chorando, estou triste, meu coração está apertado, estou angustiado, estou passando por uma tempestade tão grande, Senhor. Mas o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que promete segurar nas minhas mãos. As tempestades se manifestam de diversas formas, irmãos. Às vezes tem gente aqui que está passando por um problema financeiro, outros passam por problemas familiares, doenças, enfermidades terríveis. E só nós sabemos o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, como essa tempestade está grande. Mas Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso refúgio. Quando eu penso em refúgio, eu penso num lugar onde nós podemos nos abrigar. Onde Deus diz assim: olha, a tempestade está lá fora, mas eu estou aqui estendendo a minha mão de poder sobre a sua vida. Você está protegido, você está amparado, porque fui eu mesmo que te fiz. Eu conheço o teu coração, eu sei das tuas necessidades, eu sei das tuas lutas. E daí nós glorificamos o nome desse Deus tão grande e maravilhoso, que além de ser fortaleza do necessitado e do pobre na sua angústia, ele também é refúgio contra a tempestade. Eu não tenho resposta de quanto tempo a tempestade dura, e nem de quão avassaladora ela pode chegar na nossa casa, na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus é refúgio. E eu posso caminhar seguro, porque debaixo da poderosa mão do Senhor, eu sei que Ele me guiará, eu sei que Ele me ajudará em todo momento. Deus está aqui. Creia nisso, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você que enquanto você viver, Ele vai ser refúgio na sua vida. E você vai ser abençoado. Eu também. Porque eu também passo por angústias. Todos nós passamos por dificuldades, temores, né? Temor da própria vida, temor da morte. Mas Deus está aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o 52. Não se esqueça, Deus é a fortaleza do necessitado e do pobre no dia da sua angústia. Deus é o refúgio na tempestade. E diz assim o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Essa é uma das causas de muitos não verem a glória e o milagre de Deus nas suas vidas. Seus corações estão endurecidos. Jesus havia ficado em terra, o barco estava em alto mar, veio uma grande tempestade e Jesus olha para eles e diz assim, eu vou ajudá-los, porque eles estão com dificuldades. E Jesus usa de um meio assim muito diferente daquele que nós usamos. Jesus começa a andar sobre as águas. E na quarta vigília da noite, os discípulos olham para aquela figura e pensam que é um fantasma e começam a gritar. Mas ele diz, tenha um bom ânimo, sou eu. Olha a palavra de Deus no seu coração, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja vendo um fantasma, talvez você esteja até vendo algo sobrenatural acontecendo na sua vida, mas você não está atribuindo a Deus aquilo que é de Deus. Você não está reconhecendo que o milagre que vem sobre você é o milagre da mão poderosa de Deus estendida sobre a sua vida. glorifique o nome do Senhor. Diga: Senhor, obrigado, porque a tua presença na minha vida é que faz toda a diferença. Obrigado porque eu nem gritei por socorro ainda e o Senhor veio ao meu encontro. Foi o que Jesus fez com aqueles discípulos que estavam no barco, e quando ele sobe no barco, cessa o temporal. Que coisa maravilhosa, irmãos, convidar Jesus para estar no barco da nossa vida, convidar Jesus e dizer assim: entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, Senhor. Você pode dizer isso nesta noite. Muitos aqui estão salvos, mas vivem como aqueles discípulos, com medo, gritando, achando que algo sobrenatural está acontecendo, mas não reconhecendo a presença de Deus nas suas vidas. Jesus não é apenas refúgio no temporal e fortaleza no coração do necessitado. Jesus também é sombra no calor. Olha que coisa linda. Vou ler novamente o versículo: porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: tudo aquilo que nós sofremos nesta vida pode ser bem menor quando nós entregamos nas mãos de Deus. Pode ser bem menor. O calor, Deus vai cuidar. A dor, Deus vai cuidar. Você está passando por depressão, tristeza, angústia, você está com o seu coração apertado, que tempestade veio sobre a sua vida. O justo muitas vezes é lançado na fornalha, assim como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas depois o rei olhou para a fornalha e viu um quarto homem na fornalha, passeando em volta daquela fornalha de fogo ardente. Os homens que jogaram os amigos de Daniel na fornalha morreram, suas roupas queimaram, mas eles estavam protegidos, porque o texto diz que a sombra contra o calor é o próprio Deus. O que que pode ser o calor, meu irmão, minha irmã? Pode ser algo terrível que você está passando, mas Deus é sombra contra o calor. Deus é refúgio na tempestade. Deus é fortaleza na sua angústia. É Deus que é sombra contra o calor. E nele nós temos encontrado essa sombra. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Eu quero ler esse texto da palavra. Esse texto é lindo, é maravilhoso. Os irmãos viram que eu citei três salmos, que são salmos clássicos, né? São salmos que todos nós lemos. O Salmo 121 também. Eu sei que tem irmãos aqui que conhecem esse salmo decorado. E diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Presta atenção no versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora, até quando? Para todo ser. Aleluia, aleluia. Quando você eleva os seus olhos para os montes, e há uma explicação nesse capítulo 121, é quem estava no vale que olhava para os montes. Porque quando olhava para os montes, sabia que dos montes podia vir coisa ruim. Podia vir um bandido, um salteador, aquele que estava olhando para o vale. Mas aí o salmista diz assim: de onde me vem o socorro? E ele se lembra que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O Senhor Deus é a nossa sombra amiga, onde nós temos encontrado paz, alegria e descanso. Se você, porventura, está passando, ou algum dia passar pelo vale da sombra da morte, saiba que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aquilo que pode ser coisa ruim para o homem natural, pode ser proteção para nós. A sombra do Onipotente, a sombra do Senhor à nossa direita, nos protegendo, nos guardando. Para você que está passando ou atravessando o deserto, muitas vezes escaldante da vida, o sol tem castigado a sua alma, as pedras no caminho têm ferido os seus pés, você será abrigado pelo Senhor. Ele abençoará a sua vida. Você será seguro pelas mãos do Senhor e a sua vida será guardada pelo Senhor. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém? O Senhor é a fortaleza do pobre e do necessitado que estão angustiados. O Senhor é refúgio no temporal, na tempestade. O Senhor é sombra contra o calor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Da mesma forma que Ele abençoou a vida do povo de Israel. O povo que sai do Egito e está no deserto recebe de Deus todo o provimento, toda ajuda, a sombra, a coluna de fogo, tudo aquilo que o povo necessitava, Deus faz por aquele povo, porque Deus ama a cada um de nós. Deus ama a sua vida, Deus ama a sua família, Deus ama aquilo que você tem feito para Ele, e Deus olha e se agrada daquilo que você tem feito. Que Deus possa te abençoar, descubra e viva essas inspiradas verdades. Deus é fortaleza na angústia, Deus é refúgio na tempestade e Deus é sombra no calor.